is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Parto normal ou cesárea? Pode cama compartilhada?
Meu Deus, o que são picos de crescimento?
Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco.
No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe. Está no ar mais um episódio do Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan. Se você está me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Andressa Rosa, sou a mãe da Malu. Que bom ter você aqui me ouvindo, ter você aqui junto comigo, porque a gente está aqui mesmo para conversar, para desabafar, para rir muito com esse universo maravilhoso que é a maternidade. Não só a maternidade, porque hoje eu tenho um convidado muito especial que vocês pediram muito, vocês ficam me cobrando. E aí eu tenho que ficar lá em casa, entendeu? Buzinando na orelha dele pra ele vir falar com vocês sobre paternidade. E ele aceitou! Eu tô aqui como mãe da Malu, trazendo o pai da Malu. Como que eu te chamo? Te chamo de vida? Te chamo de amor? Te chamo de Maurício? O que que eu te chamo? O que que eu vou te chamar?
Pai da Malu.
O paizinho.
Chama de paizinho que tá ótimo.
Tudo bem, amor? Obrigada por ter aceitado o meu convite, viu?
É sempre bom poder colaborar.
Se apresenta aí pro pessoal, pra esses pais que provavelmente vão te ouvir, porque eu tenho certeza que tem um monte de mãe que vai tacar na cara deles e falar, escuta esse episódio aqui que estão falando sobre paternidade. Se apresenta pra eles.
Acho que a única coisa importante que eu tenho que falar aqui é que eu tento ser o melhor pai possível, que a paternidade me possibilita. Então, acho que cada um sabe o que tem que fazer, mas eu acredito que o caminho que eu estou percorrendo, eu acho que é o correto, mas sem dúvida, tendo tropeços e acertos, eu acho que é assim que a gente vai criando um filho. Claro que eu estou falando no olhar do pai, não do olhar da mãe, né? Que eu acho que esse é meu papel hoje.
Muito bem. Bora para o tema de hoje, então? Vamos falar sobre paternidade ativa? Por isso, eu trouxe ele hoje, porque vocês ficam achando lá no Instagram que a nossa família é tipo de comercial de margarina, né? Que não tem treta, que a gente não discute, a gente não briga nunca. A gente é o comercial da margarina mesmo. Mas acontece, né, gente? E aqui a gente tá pra conversar mesmo sobre os desafios que a gente tá enfrentando no meio do caminho. Principalmente dele como pai, né? Porque vocês já estão carecas de saber dos meus desafios, né? Que eu tô sempre conversando aqui com vocês. Mas falar sobre paternidade é um assunto um pouco difícil ainda hoje. Os pais têm muita dificuldade, inclusive, em expor as suas fragilidades, porque a gente tem ainda aquele mito, né? Do pai super-homem, que não pode ser frágil, que não pode sentir nada, não pode sentir medo, não pode sentir frustração. O pai tem que ser aquela base estrutural da família e ele não pode ceder em lugar nenhum. Então, eu acho legal a gente falar com o Maurício sobre isso. Porque eu sei que tem medos passando na cabeça dele, né? Desde sempre, desafios e muita coisa pipocando nesse meio do caminho. Então, eu queria entender, pra gente começar, amor, por que que você acha que os pais participam tão pouco da criação do cuidado com os filhos? Por que que ainda tem tanto isso hoje?
Eu queria primeiro separar o joio do trigo.
Separa.
Toda a minha fala vai ser uma opinião individual.
Claro.
E não coletiva, eu quero deixar isso bem claro, porque eu também tive uma criação muito rígida e disciplinadora. Eu sou de uma geração, eu posso dizer assim, não a geração da Andressa que está aqui como mãe da Malu e me entrevistando. Eu sou uma geração que a educação realmente era bem rígida, né? Muito disciplinadora, e o conceito de criar filhos naquela época, eu tenho certeza que era completamente diferente dos nossos dias atuais.
Qual que era o papel do pai?
O papel do pai naquela época era meramente um provedor. Uhum. Essa era a obrigação dele e da mãe, especificamente dona de casa, ou seja, ser a dona do lar. Uhum. E que tinha que ser a melhor mãe possível para os seus filhos. E eu fui criado dentro desse polo. Claro que, obviamente, eu só tenho a agradecer aos meus pais pela criação que eu tive, com muito amor, muito afeto, com o máximo possível que eles puderam me dar. E eu posso dizer que eu sou um diferencial, se eu posso colocar dessa forma, no mercado competitivo, inclusive no ponto de vista de trabalho, porque minha mãe e meu pai investiram em mim, o que eles tinham e o que eles não tinham, para eu conseguir fazer minha graduação, fazer minha pós-graduação. Ou seja, eu acho que isso faz muita diferença, eu ter tido uma boa educação de base, porque eu acredito, sim, uma frase muito antiga, mas eu acredito demais, que é de pequenino que se torce pepino, sem dúvida alguma. Eu acho que a educação tem que ser dada em casa, no lar.
Primariamente.
Não é a escola que tem que fazer isso, é a escola da cultura
e
uma formação,
né?
E conhecimento.
Sim.
Esse é o meu ponto de vista e isso está muito claro para mim. E os meus pais sempre quiseram que, obviamente, eu fosse o melhor ser humano possível, né? Educado, sociável. E isso eu trago, obviamente, para dentro da nossa casa e me preocupo muito na criação da Malu com esse ponto de vista. Claro que tem coisas que eu preciso separar. Tem coisas que eu não concordo e tem coisas que eu concordo demais. Agora, como que eu posso separar isso? É muito fácil, né? No aspecto geracional, os meus pais hoje, na faixa de 80 anos de idade, eles tiveram uma criação dos pais deles. E quero uma criação completamente diferente de hoje em dia, que eu não quero dar essa criação para a Malu, para minha filha. No ponto de vista de um lado, ou seja, muito rígido, muito disciplinador, até muito machista, o meu pai também. Mas ele foi criado dessa forma.
Claro.
E isso vai passando de geração para geração.
E com certeza ele já foi um pai melhor do que o pai dele foi, né? Tem
provavelmente.
Vezes que ele já foi mais participativo, que ele já quebrou algumas coisas.
Sem dúvida. Eu sou da geração que eu tinha que dar bênção pro meu avô. Não é que eu acho ruim, não. Inclusive, eu até acho bonito
até
isso,
então,
né?
É cultura religiosa.
Eu acho que a cultura religiosa eu acho bonito, não tem problema nenhum. Mas assim, eu tinha pouca intimidade, por exemplo, de abrir a geladeira da casa dos meus avós. Era nesse nível,
que
entendeu?
Coisa, né?
Eu tinha que pedir licença. Claro que hoje em dia é completamente diferente, né? A Maluzinha vai, aponta já, quer abrir a geladeira de todo mundo, até porque ela é uma comilona. E se não der comida pra ela, chora.
Exatamente.
Então é outro momento, sem dúvida nenhuma. Então acho que isso é um passado importante que a gente não pode esquecer. Porque nós, seres humanos, somos feitos de referências. Agora, o que eu acho que é mais inteligente de qualquer ser humano é aprender também com os erros dos outros. E eu acho que eu aprendi muito. E eu acho que o meu desafio como pai da Maluzinha, e isso é um parênteses que eu quero fazer, eu sempre quis ser pai.
Uhum. É muito importante, né? Porque nem todo homem quer ser pai ou acha que quer ser pai. Na verdade, não queria. E você quis muito isso,
eu
né? A vida inteira.
E quero abrir meu coração aqui e dizer que eu quero ter outro filho com a minha amada esposa.
Não quero, não quero, não quero esse tipo de polêmica aqui nesse podcast. Vocês estão vendo, né? Que já vai rolar uma DR aqui.
Mas voltando ao que interessa, apesar que esse assunto me interessa bastante. Então, só para afirmar que o meu interesse em querer ter filhos, ou seja, eu nunca tive dúvidas sobre isso, sempre quis ser pai. Amo demais a minha filha, a minha esposa. E tem um outro parênteses que eu quero falar, que para mim família é uma instituição muito, muito séria. Muita gente acha que está em desuso esse título. Eu, na minha opinião individual, não concordo. Para mim é fundamental você acreditar na família, né, num lar, numa existência em grupo. Eu sou uma pessoa muito, muito sociável.
Ninguém vive sozinho, né?
Eu acho que não.
Principalmente uma criança.
Então eu acredito muito nisso. Então, no meu olhar, assim, do ser pai, os desafios são enormes, porque você tem que criar um ser. Eu não vou nem dizer um bebê, porque antes de ser um bebê é um ser.
Uhum.
E aí também, tirando a questão religiosa, né? Até porque a gente está no estado laico, cada um tem uma opinião e tem uma religião, e eu respeito todas elas. Eu, por exemplo, sou um cristão de muita fé e, para mim, a criação, na verdade, o nascer da Malu, para mim tem mão de Deus. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, porque eu acompanhei e eu posso dizer que eu sou um pai bem participativo e faço questão de ser assim desde o primeiro exame de ultrassom da Andressa.
Primeiro não, porque você não sabia. Porque eu escondi de você.
Mas vamos dizer assim, desde a parte do embrião, muito do início. Né? Quando eu pude ter chance de descobrir, né?
Era uma sementinha,
Era uma sementinha, exatamente.
Não tinha nada, era uma bola.
E você olha uma ervilha e você fala, bom, como isso pode virar um ser humano? É aí que eu tô querendo dizer que pra mim tem mão de Deus. Né? É uma coisa maluca, né? Respeito a opinião de todo mundo, como disse, mas pra mim isso tem mão de Deus. E aí eu acompanhei muito próximo todas as etapas do processo que a Andressa vem falando em todos os podcasts, né? E eu faço questão de estar muito próximo, assim, de poder, na época, deitar o ouvido na barriga dela, escutar os primeiros ruídos da Malu, de poder conversar com ela, de poder cantar pra ela, de poder ler pra ela.
É engraçado, perguntaram isso, se você se conectou com a Malu desde a barriga ou se teve um twin quando ela nasceu e você se ligou que você era pai.
Eu acho que eu me conectei com a Malu antes dela nascer, antes da barriga.
É louco isso, né?
Eu pra mim, como eu falei, eu sempre quis ser pai, sempre quis ter um filho, homem ou mulher. Claro que eu gostaria de ter um casalzinho, porque eu acho que isso deve ser um pouco diferente a relação do pai e da mãe com homem e mulher. Mas eu não sei
todo
dizer, não tenho
fala,
essa experiência,
né?
Não posso falar por enquanto, mas eu vou voltar no próximo podcast.
Ele tá voltando bastante nesse assunto, né? Tá voltando, vocês estão vendo.
Aí a gente vai falar só sobre essa diferença, porque eu não sei dizer hoje, né? E eu tô falando simplesmente da minha experiência. Eu não tô falando nenhum cunho científico aqui, até porque eu não posso falar, não tenho experiência sobre isso, não tenho estudo sobre isso, nenhuma formação. Né? Minha formação é completamente de comunicação, né? É outro foco. Mas como a Andressa me propôs vir aqui falar sobre pai, né, sobre o que é ser o pai da Malu, aí eu posso me ver no direito de falar o que eu acho no meu ponto de vista, respeitando qualquer outro ponto de vista.
E você se conectou mesmo. Eu lembro que, porque na época você dava aula também, né, quando estava grávida, e você chegava tarde em casa, né, chegava 11 horas da noite. E a Malu começava, faltando 5 minutos pra você chegar, eu já sabia que você ia chegar, porque era o horário que ela acordava na barriga. E ela começava a se mexer freneticamente. E eu sabia que tinha alguma coisa a ver, que ela sabia que você tava chegando. Porque isso se repetiu, acho que por um mês depois que ela nasceu, né? Dava 11 horas da noite, ela abriu o olho pra você chegar, pra esperar você chegar do trabalho. E depois que você parou de dar aula, ela parou de acordar de noite. Então ela sempre esperou você chegar. Ela já tinha esse contato com você, ouvindo a sua voz, sentindo a sua mão na barriga. Tinha uma conexão muito forte que eu não sabia explicar, assim.
Eu acho que se tem que dar alguma dica, e eu acho que se eu posso falar algumas coisas nesse sentido, uma delas é isso, assim, pro pai que quer se fazer presente nessa relação, né? Eu acho que não tem que esperar o filho nascer, porque, como eu falei, é uma coisa de Deus e que ele já nasceu já lá dentro, entendeu? Da mãe. Então, acho que a relação do pai não precisa ser uma coisa externa pós o nascimento. Para mim, ela já tá. Ele tem que estar vivendo o momento da gravidez por inteiro. Porque eu sei que isso vai fazer diferença lá na frente, como essas coisas.
Você é prova viva disso, né? Ela nasceu e quando ela te olhou, ela já sabia quem você era. Impressionante.
Exatamente. Ou seja, ela conhece bastante minha voz, né? Tem a percepção, depois que nasceu, da questão do cheiro, principalmente. Isso eu tenho certeza. Inclusive, eu até comento com a Andressa, às vezes, quando a gente põe ela pra dormir, a gente vai ficar um pouco na sala. E quando a gente entra no quarto, imediatamente ela percebe que nós entramos no quarto, assim.
Pelo cheiro,
tem uma coisa,
né,
sensorial, assim, que é muito claro, né? E eu acho que isso é construído, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhum estudo científico, psicológico, de nada disso, mas é a minha percepção.
Não, mas socialmente falando, é o pai que tem que tomar a frente disso, né, pra construir essa relação. Porque eu penso que não existe muita coisa que a mãe precise fazer externamente para construir a relação com o bebê. Afinal de contas, ele foi gerado dentro dela. Então, tô falando das mães que geraram, né? Não das mães que adotaram seus bebês. Mas a experiência do gerar é muito intensa para a mulher. se o homem que não tem essa experiência do gerar não tomar frente, não tomar as rédeas e procurar essa procurar estabelecer essa relação, não dá para esperar que é o bebê que vai que vai chamar esse cara de pai, né? É o cara que tem que ir, simplesmente, e procurar isso do jeito que você falou, desde a barriga, conversando, tocando, sabendo que tem um serzinho ali dentro, né?
Eu acho que essa relação, para mim, na verdade, ela tem que estar sendo construída da estaca zero, e evoluindo dia após dia, né? A formação de educação, para mim, de um bebê, ela não é após o nascimento da criança, ela já vem antes mesmo, né?
Porque eu acho engraçado que tem um monte de pai que fala isso, né? Que, de repente, quando eu peguei meu filho no colo, caiu a ficha. Como assim caiu a ficha? Quando você pegou o bebê no colo? Você teve 9 meses, cara, pra conseguir estabelecer o mínimo de relação com a criança, né?
Eu acho que, bom, de novo, né? Cada um é cada um, acredita no que quer. A minha maneira de ser pai é uma maneira peculiar ao meu olhar, que eu acho que é o correto, mas não quero dizer o que é o certo ou o que é errado para os outros. Eu não estou aqui para dizer isso, eu estou aqui para dizer o meu olhar. Minha percepção é que da forma que eu estou fazendo é uma forma correta, mesmo tendo erros, porque eu acho que também eu devo errar em vários pontos, e estou aprendendo, porque também para mim é tudo muito novo, né? Estou, inclusive, até tentando ler uns livros aí que a Andressa me indica, vou lendo no metrô, né? Para ter um pouco mais de conhecimento, entender o que é BLW, e compartilhar tudo isso com ela, que eu acho que isso que é importante, assim, né? A educação é feita não só pela mãe ou só pelo pai, é feito pelo casal.
Essa com certeza é a segunda dica. Vocês têm que estar alinhados, né? É muito normal você ver. A mãe lê um monte de livro, procura um monte de coisa. A mãe sabe tudo e o pai tá ali viajando na maionese. Não entende nada. A mãe tá dando papinha, tá fazendo BLW e o cara não sabe o que é aquilo. Você tem que saber, né? Isso tem que fazer parte do diálogo do casal.
Eu particularmente gosto muito de poder, inclusive, ter momentos particulares com a minha filha.
A gente já vai falar sobre isso. Não fica entrando, que eu fui te fazendo as perguntas antes e aí você já tá querendo entrar numa seara que eu sei que eu vou me complicar. Pera lá. Deixa eu te perguntar outras coisas antes. Eu quero saber se você tinha algum medo antes da Malu nascer. Você era 100% seguro? Sempre. Ou você tinha algum medo?
Não, eu sou 100% seguro.
Para. Você não tinha nenhum medo? Não tinha nada que te desse um arrepio na espinha, assim? Que você parava, deitava a cabeça no travesseiro e falava, caramba, eu vou ter uma filha.
Não, eu tenho alguns medos pontuais, assim. Que
tipo
eu vou,
o quê?
Que vai caminhando comigo, assim, ao longo dessa jornada, vamos chamar assim, né? O primeiro medo é a questão de segurança, porque para mim, eu fui educado para ser um provedor do lar. Então, isso é um medo que eu tenho, sim, constante, assim, ou seja...
Estabilidade financeira,
eu preciso ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, para conseguir lidar com N situações. E algumas delas, claro, sempre vão fugir da minha mão e do meu controle. E eu tento trazer para o meu colo e ter o máximo possível de controle. Então, medos, assim, muito simples, que eu acho que muita gente deve ter passado por isso, sei lá, de noite, no meio da noite, eu levanto pra ver se a Malu tá respirando, entendeu? Pra saber se ela...
Até hoje,
não
depois
vai se
de um
sufocar.
Ano, você faz isso.
Eu tenho um pouco de receio com isso. Eu tenho bastante medo nesse sentido de que... Será que ela tá bem? Até porque nós decidimos que a Malu não ia ter cama compartilhada com a gente. Ok, tem gente que gosta, que acha que é o correto. De novo, respeito
a
opinião de cada um, mas...
A gente não curtiu.
Eu acho que é melhor, na minha opinião... Eu deixar a Malu no cantinho dela, no quartinho dela, no berço dela, entendeu? E, obviamente, ficar de olho. A preocupação é tanta que eu pedi para quebrar a parede, para vocês terem uma ideia do nosso quarto, e integrar um quarto no outro, onde eu consiga olhar para ela, mesmo que à distância eu tô meio que monitorando ela.
A gente não faz cama compartilhada, mas o quarto é compartilhado, né?
Então...
A gente quebrou mesmo.
Então, isso mostra, assim, um receio, né? De que... Eu não sei se é medo ou se é cuidado. Depende, né?
Eu
vejo
que...
como um cuidado, assim, uma preocupação de que, poxa, é um ser que tem uma dependência 100% nessa fase que ela tá, assim, da mãe e do pai. Então, eu tenho alguns receios e fico bem de olho nisso, assim. Então, eu acho que é isso, assim, você falar de medos, acho que os dois grandes medos que eu tenho é, assim, a saúde da minha filha.
Se ela tá bem.
Se ela tá bem, né?
E a
estabilidade que eu tenho que ser um provedor. Não que a Andressa não tenha que ser. Eu acho que tem que ser, eu insisto para que ela trabalhe fora, para que ela continue estudando, porque eu acho também que o desnível intelectual num lar não é bom. Isso, de novo, no meu olhar.
Uhum.
Eu quero que a Andressa progrida profissionalmente, pessoalmente, intelectualmente.
Até para ser uma boa referência para uma aluna.
É, exatamente.
Não que uma mãe que fique em casa não seja uma boa referência. Não é isso que a gente quer dizer, pelo amor de Deus. Mas eu surtei quando eu fiquei em casa, né? Eu descobri que eu não era essa mãe.
Eu fui a primeira pessoa a dizer, você tem que trabalhar.
É, exatamente.
Vamos colocar
a Malu
numa escolinha.
Eu só não acho que funciona pra todo mundo. É,
inclusive, a Andressa quase enlouqueceu com esse assunto. Barrigou uns 2-3 meses pra que isso acontecesse. E eu fiquei insistindo nisso. Não, você tem que ir trabalhar fora, entendeu? Vamos colocar a Malu.
Porque não dá mais pra você ficar em casa.
Exatamente. Mas isso é o meu ponto de vista. Tudo bem, eu sou professor, eu adoro buscar conhecimento, eu sou um estudioso e eu quero que a Andressa seja dessa forma também, para ter sua independência, inclusive financeira, uhum. Não ter que ter dependência de mim. Né? Mas, de novo, independente da independência financeira dela, eu continuo sendo o provedor do lar.
Você acha que você tem que segurar as pontas?
Eu acho que eu tenho que segurar, independente de qualquer coisa. A Andressa podia ganhar 3 vezes mais do que eu. Eu tenho que ser o responsável em colocar alimentação no lar, fazer essa casa funcionar. Isso é meu ponto de vista, que é o que eu falei lá no início, né? Eu fui educado dessa forma pelos meus pais, entendeu? Meu pai foi educado dessa forma. Isso que eu falo, é uma questão geracional. Eu nem coloco isso como machismo, nem acho que é. Até porque machismo para mim é outra coisa. Então eu tenho essa preocupação, sim. Dificilmente eu vou mudar. Mas é óbvio que se a Andressa falar, não, eu quero tomar a rédea, quero ajudar, vamos supor que em algum momento, sei lá, da minha carreira, e a gente tem altos e baixos, ainda mais num governo que a gente tem como hoje, numa situação como o país vive com quase 14 milhões de desempregados, todo mundo está sujeito a isso acontecer.
Sim.
Né? Na empresa que você está, no trabalho que você faz, a instabilidade pode bater em você em algum momento, né? E fazer você meio que não tá no processo natural onde você gostaria de estar, no que tange a questão do emprego, na questão financeira. E eu não tenho nenhum problema se em algum momento isso acontecer comigo e a Andressa falar, a partir de agora eu assumo a casa.
Não dá pra ter orgulho ferido, né?
Não, eu não tenho. Isso pra mim não tem menor relevância.
Família
mas...
é família.
Exato.
O dinheiro é da casa, o dinheiro é da família, o convívio é da família, as responsabilidades são da família. Acho que a gente vai bater várias vezes nessa tecla.
Né? Eu acho que eu concordo.
E a responsabilidade com
isso.
O filho é da família. É do seio familiar, não é da mãe, não é do pai. A gente não tem que empurrar isso pra um dos lados. Né? Não dá para uma criança ser empurrada. Ela é responsabilidade do... na verdade, eu vou até mais longe, porque eu não acho que a criança é a responsabilidade do pai e da mãe. Eu acho que a criança é a responsabilidade de todo mundo que convive com ela. Ela é a responsabilidade dos avós, sim. Ela é a responsabilidade dos tios, dos padrinhos, dos amigos. Ela é a responsabilidade de todo mundo que se relaciona afetivamente e por laços de sangue com ela. Porque eu acredito muito na frase de que é necessário uma aldeia para criar uma criança, né? A rede de apoio é tudo, eu sempre falo isso. Os pais têm que ter toda ajuda. E se eles não tiverem ajuda pela família ou pelos amigos, que eles tenham condições de conseguir bancar uma ajuda, né? De conseguir pagar uma ajuda.
Aliás, eu só consegui estar aqui hoje porque a Malu tá com a madrinha e com o padrinho.
Pois é, exatamente. A gente só tá aqui.
Senão...
Então, é exatamente isso, né?
Eu ia ter que estar com a Malu.
Todo mundo é responsável.
Ela, dando comida pra ela e trocando a fraldinha
dela.
Que
é o que você faz pra eu vir gravar todo...
Sábado.
Todo sábado. Então, inclusive, a gente vai falar sobre isso. E quando a mulher... Você vai gostar, você vai adorar essa pergunta. E quando a mulher é pentelha e não deixa o pai se envolver? Não deixa o pai fazer nada. Porque tem, né?
Tem
tipo
claro.
Eu, no
tipo
caso.
Tipo você. Eu tive, inclusive, muito problema e quase, não vou dizer que eu briguei, mas discuti muito pra ter o meu direito de pai de poder pegar a Malu e, por exemplo, sair pra, sei lá, trocar um pneu do carro, entendeu? Ir no mercado com a Malu, Ou seja, até um momento, eu e ela, sozinho, entendeu? Aí não é que…
Quase brigou, não. Brigou, sim, várias vezes.
É, e…
A gente tretava. Porque eu não quero defender a gente. Eu não acho que tá certo, não. Não acho. Tô tentando evoluir e me desenvolver nisso. É, eu sou esse tipo de mãe pentelha, só pra vocês saberem, pra contextualizar aqui. Eu era a mulher que, quando eu pedia pro Maurício trocar uma fralda da Malu, eu ficava em cima, falando, não, coloca mais pra direita. Não, mais pra esquerda. Não, você não pode passar a pomada assim, porra, aí é demais, né? Você pede pro cara fazer uma coisa, e aí quando ele vai e faz, você fica ali, entendeu? Tentando controlar. Uma coisa é você tentar ensinar, outra coisa é você fazer o que eu faço.
E outra dica que eu quero dar pras mulheres é, por favor, sejam pacientes. Porque isso é uma coisa que eu cobro da Andressa. É, por exemplo, sei lá, eu nunca troquei uma fralda na vida. Hoje não, hoje eu sou pentacampeão mundial em trocar fralda. Mas a minha primeira fralda, como ela falou, entendeu? Não, não é assim, faz assim, não sei o quê, não faz isso. Bom, peraí. Ou você deixa eu fazer e me explica a primeira vez pra eu poder fazer, pra eu ter chance de aprender, ou então eu não vou conseguir fazer nunca. E aí o que começa a acontecer, o que pode vir a acontecer, comigo não, porque eu sou um pentelho, perfeccionista, né, e eu não desisto nunca. Mas eu imagino que vai ter gente que vai dizer, ah, ok, então você quer fazer melhor do que eu, então tô, faz você e depois não me cobre, entendeu? É, eu não sou esse perfil, eu vou pra cima, eu quero aprender, é minha filha, eu quero ter os mesmos direitos que a mãe tem, entendeu? E se tiver que fazer tudo que tiver que fazer por ela, eu vou fazer. É, então, isso é um puxãozinho de orelha, assim, da Andressa, do tipo, meu amor, você precisa pelo menos me explicar uma vez, pra eu poder ter chance de entender como faz, entendeu? É, pra eu poder fazer direito, pra eu poder melhorar. Eu tenho certeza que hoje eu faço melhor o que eu fazia anteriormente. Por exemplo, dar banho na Malu. O primeiro banho na Malu, na banheirinha, eu tive medo de dar. Ela era muito pequena, eu achei que eu fosse quebrar ela, entendeu? Tanto
molinha.
É que foi a vovó dela que deu banho. E eu fiquei meio olhando pra entender como é que era.
Não, porque... na maternidade foi você que deu com a enfermeira.
Então, mas a enfermeira do meu lado, né? Dizendo, não, pai, assim, segura assim, calma, água aqui.
Não sei. Aí a gente chegou em casa e não tinha enfermeira.
Aí chegou em casa que era enfermeira. Olhei de um lado, olhei de outro, não tinha enfermeira. Tinha a avó dela. Falei, ô, vó, ajuda aí, né? Pelo amor de Deus. Como segura essa menina? Porque tudo bem, fazer uma vez é uma coisa, né? É, e uma coisa é num curso que a gente fez, fazer com boneco.
Ah, é?
É, com boneco é mole.
Mole.
Eu troco fralda, eu ponho a roupa, porque o boneco não se mexe, o boneco não grita, o boneco não chora, o boneco não faz xixi na tua cara, né? Ou seja, e a Malu faz tudo isso, né? É, ou seja, eu tô pegando uma coisa aqui, ela tá correndo na cama pro outro lado. Pra vocês terem uma ideia, assim, a gente meio que parou de usar o trocador dela no móvelzinho dela, porque ela quer pegar tudo, quer derrubar tudo. A gente tá tendo que transferir e fazer toda essa troca, pelo menos eu, pra me sentir mais seguro, ter um espaço maior.
Na cama, né?
Eu troco ela na cama. E mesmo assim, eu vou pegar uma fralda, ela é um ratinho rápido, entendeu? Ela sai pipocando pro outro lado, eu tenho que segurar a perninha dela, pego a fralda do outro lado, entendeu? Pra conseguir fazer a coisa acontecer. Agora, eu imagino quem tem gêmeos, né? Trigêmeo,
nossa,
quadrigêmeo,
nossa,
deve ser um caos.
Pra mim são heróis da humanidade.
Porque eu tenho amigos que têm gêmeos e me contam algumas
coisa
histórias
de herói.
Ótimas.
É coisa de herói. Mas eu acho muito legal você tocar nesse ponto, porque eu imagino que tem um monte de pai ouvindo a gente agora e que são pais que querem participar, que querem, mas ficam com medo, né? Porque a mãe vai igual uma leoa em cima da criança, em cima dos filhos. E a gente tem esse negócio de tipo, não, eu sei fazer, eu sou a mãe, eu sei que choro é, eu sei, e tudo bem, eu até acredito que exista um pouco disso, só que não dá pra depois você cobrar socialmente uma ajuda e ficar reclamando com o cara, se você não deixa ele se envolver. Não dá pra eu falar pra você que eu tô cansada toda hora e quando você me pede pra sair com a Malu pra eu descansar um pouco, eu falo não, não dá. Né? Ou você deixa esse pai se envolver e andar com as próprias pernas e aprender como você aprendeu a ser mãe, né? Porque não virou uma chave na sua cabeça e de repente você virou a mãe perfeita. Você também precisou quebrar a cara e fazer um monte de coisa errada pra acertar. Ou você deixa isso acontecer e descansa, ou você para de reclamar. Porque teve um pai que mandou isso pra mim. Minha mulher briga sempre comigo, mas eu trabalho muito e estou sempre cansado pra chegar em casa e ainda cuidar do meu filho. Ela só fica em casa. Não, eu não vou responder essa. Ela só fica em casa, porque eu não tenho paciência. Eu vou brigar com esse pai. Fala um pouco sobre isso também. Com a parte da mulher briga sempre comigo, acho que era esse o recado que a gente queria dar.
Sim.
Mulher, ou você deixa, tenha paciência com esse cara e dá responsabilidade. Responsabilidades para ele, coloca e sai do protagonismo, fica de cantinho, fica de escanteio, vendo isso acontecer e a relação dele se formar, ou então você assume tudo e bola pra frente, não fica reclamando.
É, mas eu queria comentar sobre essa questão que me parece ser polêmica, assim.
Eu trabalho muito e tô sempre cansado pra chegar em casa e cuidar do meu filho.
Então, mas eu queria falar, eu também, se tem alguém que trabalha muito, sou eu. Assim, eu trabalho às vezes 14, 15, 16 horas por dia, de final de semana. Eu trabalho numa empresa de comunicação, realmente é muito intenso o trabalho que eu faço, de muita responsabilidade, comandando equipes enormes. E eu chego em casa também muito, muito cansado. Mas o que eu penso? Eu não vejo a hora de chegar em casa para poder olhar quando eu abro a porta e a Maluzinha levanta os braços e dá um sorriso para mim. Isso muito, inclusive, me acalma, me alivia e eu fico muito sensibilizado com isso. E mesmo que eu esteja cansado, eu quero participar. Mas aí é o meu ponto de vista, né? Independente se a Andressa ficasse em casa ou não ficasse, sei lá, ela já teve períodos que ela ficou em casa, entendeu?
E tava exausta. Não existe isso. Ela porque... só fica em casa, você tá partindo do pressuposto que a mulher não tá fazendo nada, né? Que ela tá assistindo Netflix o dia inteiro e a criança tá dormindo no quarto.
Não, isso eu também não concordo.
Não faz o menor sentido.
Não, se tem um trabalho árduo, sem dúvida, é o trabalho da maternidade. Isso dá pra perceber.
Principalmente da
claramente.
Maternidade em casa. Porque eu falo que eu só vou trabalhar hoje pra ficar sentada, pra não ficar correndo atrás de criança, pra não escutar choro, pra não ouvir Baby Shark, pra conseguir almoçar tranquila. Eu não tô desmerecendo o trabalho.
Tomar banho e tirar o pijama.
Exatamente, porque às vezes ele chegava em casa, eu tava com o mesmo pijama que do horário que ele saiu. Eu não tô desmerecendo quem trabalha fora. Mas eu, Andressa, acho que a minha vida facilitou, que eu tenho um pouco mais de tranquilidade pra fazer as coisas trabalhando fora do que em casa. Eu acho que em casa é um desafio muito grande, de exaustão mesmo. Você tem que, cara, abraçar muito isso, porque é muito cansativo.
Eu acho que a maior dificuldade na maternidade, na paternidade, é o equilíbrio. Acho que essa é a palavra-chave aqui, porque realmente os dois lados vão estar cansados, os dois lados em algum momento vão estar muito exaustos. A mãe cuidando efetivamente muito da criança, o pai trabalhando muito fora. Tô pegando nesse ponto dessa pergunta, claro, né? E aí, obviamente, quando chega em casa, as coisas têm que ser divididas. Isso é no meu olhar, assim. Até porque eu acho que é isso que educa a criança. Assim, o bebê tem essas percepções já sensoriais, entendeu? Essas sinapses conectadas para entender, assim, o papel do pai, entender o papel da mãe. Para mim, isso está muito claro, assim, né? Então, eu percebo isso, assim, né? A Maluzinha ainda não fala... Mas ela se comunica com uma perfeição impressionante, assim. Ela aponta as coisas, ela sabe o que ela quer, entendeu? E ela tem a maneira dela, assim. Se você não atende, ela vai chorar. Esse é um tipo de comunicação dela, entendeu? Uhum. E é o que a Andressa falou. Tem tipos de choro. Eu também já sei. O choro que ela tá com fome, o choro que ela tá com sono, entendeu? O choro que você não tá fazendo o que ela quer.
Isso claro não é que coisa da mãe.
Não
é a mãe que
não,
sabe. Se você observar a criança, você é capaz.
Isso facilmente, sem nenhum problema. E eu percebo tudo isso, até porque eu faço questão de ficar o maior tempo possível com a Malu, conviver bastante com a Malu, entendeu? Eu levo ela na escola, entendeu? Eu quero ser bem participativo. Mas aí é o meu perfil, né? Não discordando um pouco dessa frase aí desse pai, mas... Assim, esse é o meu ponto de vista.
Não existe isso de, eu tô cansado pra chegar. Eu falo isso pra todo mundo, já provavelmente já falei isso no meu Instagram também pra vocês. Quando os dois estiverem exaustos, é sinal que vocês estão no caminho certo. Se só a mãe tá ali exausta, cansada, sobrecarregada, tá errado. Se só o pai tá exausto, cansado, sobrecarregado, tá errado. Se os dois sentam no sofá 10 horas da noite e não conseguem nem conversar direito porque os dois estão cansados, é porque os dois estão participando efetivamente e tá tudo certo, entendeu? Vai melhorar pros dois. Mas o caminho, pelo menos, da igualdade, das responsabilidades com a criança, pelo menos isso tá certo.
Bom, isso eu posso dizer que tá acontecendo todo dia comigo, Andressa. A gente não consegue assistir um capítulo de uma série, é impressionante.
A série tem que ter 20 minutos, porque se tiver 40, lascou, a gente já dormiu. E eu durmo com 5 minutos de série, eu já tô dormindo, não? Não faz sentido mesmo. Dá uma mensagem, Maurício, pediram aqui. Uma mensagem para os pais que abandonam as mães e os seus filhos. Foi uma mãe solo que mandou isso para mim.
Bom, primeiro que... Desculpa, eu acho que falta caráter para um pai que faça isso.
Mínimo, né?
Desculpa ser honesto, né? Para mim... Lembra que eu falei lá no início? Família é uma instituição. Para mim é muito importante. Não que eu não ache que essa mãe aí solo, ou mesmo um pai solo, porque eu conheço gente também assim, entendeu? Que a mãe foi embora, literalmente, e deixou o filho com o pai.
A gente conhece mesmo, né? É mais raro, mas acontece.
É mais raro, mas acontece. Eu acho que os dois estão errados, Sim. na minha opinião. E fazer o filho parece fácil para um lado e para o outro. E eu posso dizer muito claramente que hoje tem muitos meios de você evitar, né? Se você não quer. Então, eu não vou entrar nessa seara, porque eu não sou especialista
nisso.
Não,
é pro pai. É pro pai que você tem que falar.
Pro pai, o que eu quero falar é que eu acho que é um recado nu e cru, né?
Não dá nem pra conversar, né?
Desculpa, meu amigo, seja homem.
Não dá pra ter diálogo com esse cara, desculpa.
É muito difícil fazer. Isso não é papel de um ser humano. Eu não quero dizer nem ser homem, desculpa. É falta de caráter, não sei que educação que essa pessoa teve, entendeu? Que valor que ela tem como ser humano, né? Eu não concordo em hipótese alguma. Eu jamais, pode até acontecer, sei lá. Se um dia eu tiver que me separar da Andressa, eu vou querer continuar cuidando da minha filha, sem dúvida alguma. Pode ser alguma.
A gente não tá falando que você tem que ficar casado pra sempre, sem querer e sendo infeliz. O divórcio tá aí pra isso, né? Mesmo que a gente acredite muito na família, que a gente respeite essa instituição, o divórcio tá aí pra qualquer um dos lados ir embora. Mas isso não significa abandono parental.
Sem dúvida.
Não significa. Você tem que assumir sua responsabilidade como homem. Que papel é esse? Um pai que abandona um filho, inclusive hoje são mais de 5 milhões de crianças que nem foram registradas, né? Então o abandono parental é muito evidente, é muito latente aqui no Brasil. Falta de caráter mesmo, não dá pra dialogar com você, cara, desculpa, eu queria conseguir te abraçar, eu queria ser evoluída, conversar com você, entender seus pontos, mas eu não consigo te entender, me perdoa, não vai rolar isso aqui na gente não, eu preciso evoluir um pouquinho mais, fazer umas orações aí que eu não consegui entender. Amor, você já se sentiu mal alguma vez por não poder fazer algo por mim ou pela Malu quando eu tava no puerpério? Você se sentiu mal? Sabe quando eu... Posso roubar um pouquinho esse lugar de fala?
Pode.
Quando você saiu pra trabalhar a primeira vez.
É, muito difícil.
Ficou puto. Porque era... A Malu tinha 4 dias de vida.
É porque é a lei trabalhista brasileira. Na época eu era CLT, né? E
eu
sei que
isso,
agora
que
tá mudando um pouco, aí talvez vá pra 20 dias, e mesmo assim
Uau,
eu acho pouquíssimo. É mais perto de 5,
já
20
é alguma
é vezes
coisa,
4.
Mas é um absurdo.
É um absurdo, então. Mas é o que nós estamos falando, assim, os direitos devem ser iguais, né? É muito difícil, assim, porque...
Pelo menos compartilhada a licença paternidade,
mas,
né?
Mas esse é um assunto bem mais complexo,
mas
né?
Mas você se sentiu mal?
Bastante, sim, porque... eu não vi a hora de terminar. Na época, eu tava dando aula, né? Eu sou professor há muitos anos. Nesse momento, eu tive que pedir uma licença por causa da minha atividade principal hoje. E não dá tempo de eu estar em sala de aula, mas eu amo muito... ser professor, né, estar em sala de aula, mas mesmo estando em sala de aula, deixando aquele serzinho lá em casa, eu fiquei bem, bem preocupado, né? Não que a Andressa não daria conta, eu acho que ela daria conta tranquilamente.
Pô, mas eu tava operada, uma cesárea,
problema,
é uma cirurgia de grande porte, eu não conseguia andar ainda.
Minha preocupação era mais isso, assim, né? Assim, se precisasse pegar alguma coisa, e é o que ela falou, né? A rede de apoio nesse momento é muito importante. E eu posso dizer, a gente não tem uma grande rede de apoio, não.
A gente
tem que se virar.
A gente se vira, isso.
Claro, os pais da Andressa ajudam, os meus o que é possível, os meus têm muita idade, né? Mas as amigas, os amigos, mas... quem pode ter babá, eu acho que é bem importante, porque pode ajudar bastante, né? Nessa fase, principalmente... Mas eu sei que não é todo mundo que pode, não dá pra contar muito com isso. Ou seja, sim, a resposta é assim, é um pouco frustrante, mas assim, não tem muito o que fazer. Né? Essa é a realidade que a gente vive aqui no Brasil, né?
É difícil. O que eu acho legal da gente comentar é que existe essa luta com você para conciliar a carreira com a paternidade, né? Não é uma luta só minha. Para conciliar, eu acho que eu sofro outras pressões da sociedade por ser a mãe. Eu acho que a mãe ainda tem um pouquinho mais de pressão. Mas eu vejo que você luta muito. E uma dessas coisas, um desses pontos para a gente exemplificar, é exatamente o fato de você ter parado de dar aula, né? Porque se você tivesse dando aula com o seu cargo na TV, e você não ia ver a Malu. Simplesmente, você não ia ver ela de semana e provavelmente não ia ver de sábado, porque tem aula de sábado também, pós-graduação, que você já deu muito também. Então você teve que fazer escolhas e abdicar de coisas que você gosta muito, assim como eu tive que abrir mão de coisas que eu gosto muito pela Malu, respeitando essa primeira infância dela, porque senão não tem como. O cara tem que fazer escolhas também. Se tiver ao alcance dele, e abrir mão de algumas coisas que fazem ele feliz por um tempo determinado para conseguir atender as necessidades da mãe e do bebê, né?
Eu acho que isso é uma das dificuldades de ser pai e mãe. Você tem que abdicar de algumas coisas para conseguir ter tempo para, obviamente, cuidar, criar, educar. Não é tão simples, né? Não é um bonequinho ou uma bonequinha que você deixa lá e tá resolvido, né? É um ser que você tem que ensinar todos os dias, 24 horas por dia, você tem que estar atento. Então, ser pai e ser mãe, eu posso dizer que não é nada fácil. É uma luta diária, mas posso dizer que para mim, pelo menos, é muito satisfatória. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que eu sou um pai realizado. A Maluzinha, não é porque é minha filha não, mas ela é encantadora. Ela é muito simpática.
Vocês acompanham, né, no Instagram. Vocês estão sempre mostrando ela.
Eu adoro estar com ela, adoro brincar com ela, adoro dar banho nela, adoro dar comidinha para ela. As fraldas, às vezes, ela faz muito cocôzinho, aí é um pouco mais difícil, mas faz parte.
Vou contar também, já que ele me expôs aqui nesse podcast, vou contar também que ele roubou a luva do hospital, porque ele falou que só ia trocar a fralda dela de luva. Eu tive que dar fim naquelas luvas, porque ele só trocava a fralda dela de luva. Ah, mas isso é uma vergonha na cara,
mas
vai.
A primeira vez eu troquei de luva.
Mas
deu mais trabalho pôr a luva do que trocar. Mas hoje não precisa mais, já aprendi. Lembra que eu falei? Eu preciso aprender.
Aprender,
né?
Exatamente.
Eu acho que isso. Já tô na fase 2 nesse caso.
Exatamente.
Do cocôzinho.
Pelo menos isso. Então vamos lá, vamos repassar as dicas que a gente deu aqui para ajudar esse pai que tá me ouvindo, ajudar essa mãe que tá escutando a gente. Primeiro, tome as rédeas, né, da sua paternidade. Você tem que ser protagonista e não assistente. Você não é estagiário dessa mãe. Você não tem que ajudar nada. Você tem que participar, ser responsável igualmente. Procurar a melhor forma de fazer isso acontecer dentro da sua família, com as suas condições. Mas tem que dar um jeito. Não dá pra não dar. Não dá pra falar igual esse pai que mandou mensagem pra mim, falando: ah, eu trabalho muito e tô sempre cansado. Segunda dica, se os dois estão cansados, tá tudo certo. Já vou emendar essas dicas aí, vou deixar juntinho. Presta atenção, a terceira dica é presta atenção, observe o que você pode fazer. Não existe um instinto materno onde a mãe é dona, onde ela sabe de tudo que acontece com a criança e o pai não tem essa conexão. Sim, ele tem. O Maurício sabe de todos os choros da Malu, tudo que eu faço ele pode fazer, eu não amamento mais a Malu, então se eu posso dar mamadeira ele também pode. Integralmente, o papel social do pai e da mãe tem que ser o mesmo, dividido igualitariamente. Então observe o que você pode fazer, porque dá. Você vai construir a relação com seu bebê. E a paternidade passa tão rápido quanto a maternidade, né? Quando a gente piscou, a Malu já fez 1 ano, já tá aí se pirulitando pra tudo quanto é lado. Hoje a gente foi deixar na casa da madrinha, ela nem deu tchau pra gente. Não quis nem saber, ou seja, uma moça crescida já. Então aproveita, né? Não perde esse tempo, não. Porque passa muito rápido, passa rápido demais. Você quer deixar alguma mensagem final?
Eu quero. Eu quero dizer que eu amo minha família, amo a Maluzinha, amo minha senhora, esposa. E eu acho que é isso, assim, ser pai é um desafio diário, é um aprendizado diário. você vai acertar e vai errar muitas vezes, e eu acho que esse é o caminho para você criar um ser com caráter, com boa educação e boa conduta, porque eu acho que esse é o papel do pai, né? Dar um caminho para o seu filho e tentar dar tudo que é possível, né? E quando eu falo dar tudo que é possível, eu não estou falando em dinheiro, não, eu não estou falando em bens, eu estou falando simplesmente em boa educação e conhecimento, porque se tem uma coisa que ninguém tira de um ser humano, aliás, para mim a única coisa que ninguém tira é conhecimento. Então, a minha paternidade é moldada com esse rumo. Eu quero que a Malu seja uma pessoa bem-sucedida como ser humano. E o resto é consequência.
Construir um ser humano massa. É isso aí. Ah, que bom, passou tão rápido. Obrigada, amor.
Pode
ter vindo
comigo.
Aqui. Também
quando
te amo muito,
quando a gente
muito,
tiver
viu?
O segundo filho, aí eu volto
de
aqui
novo,
falar de
Maurício,
novo.
De novo, Maurício, esse assunto. De novo, gostou, né? Gostou,
eu
você
amo.
Viu, né? Terceira vez foi tocado esse ponto polêmico. Chamem ele de novo pra ele ficar me pedindo um segundo filho aqui, nessa gravação pra vocês. Depois a gente conversa sobre isso. Tá lindo.
Tá bom, obrigado.
Obrigada.
Foi uma satisfação inenarrável estar aqui presente no podcast do Se Liga Mãe.
E obrigada pra você que chegou até aqui, que ouviu esse papo gostoso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Chamem o Maurício pra ele voltar aqui na segunda temporada, porque eu adorei conversar com ele sobre paternidade ativa, sobre carreira, sobre os desafios desse lugar de pai no século XXI. Se você ainda não me segue no Instagram, pode me seguir lá, é @seligamãe. Lá tem Maurício, tem Andressa, tem Maluzinha, tem todo mundo, tem a família inteira ali no, nos perrengues do dia a dia, pra gente conseguir conversar, desabafar, rir. Lá tem interações diárias pra gente conseguir desvendar um pouquinho desse mundo maravilhoso que é agora, né, falando a parentalidade. Um beijo e até o próximo episódio.